HSM apresenta Entrevistas em Podcasting, realizadas no Fórum Mundial de Estratégia e Marketing 2005, uma produção Podcasting Brasil.
Olá, sou Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM. Estamos lançando aqui o Podcasting da HSM, tentando aumentar o conteúdo e a retenção de você que participou do primeiro Fórum Mundial de Estratégia e Marketing. Para o nosso prazer, nós temos aqui duas pessoas na audiência como participantes que muito nos honra. Temos aqui a Carla Afonso, do Endemol Group. Para quem não conhece, Big Brother, entre outros grandes programas, entre outras grandes ideias para a televisão de todo mundo, não é isso, Carla? E temos também aqui, e com certeza vocês conhecem, a Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna. Primeira parte da palestra de Malcolm Gladwell foi sobre The Tipping Point, ou ponto de desequilíbrio, ou como as ideias se propagam, né, em produtos e em serviços. E já que nós temos aqui a Viviane, que bem representa o terceiro setor, uma ONG de muito sucesso, como é a Fundação Ayrton Senna, minha pergunta para vocês é, você acha que a responsabilidade social já é uma ideia viral, já é um marketing epidêmico que pegou?
Com certeza. Eu acho que esses últimos 10 anos, a gente assiste um processo de extensivo de conhecimento e de participação dentro dessa visão. E a característica quase, a gente poderia dizer que é epidêmica. As pessoas já se aproximam, já predispostas e têm tido uma capilaridade do processo dos níveis mais altos sociais em termos econômicos aos níveis mais simples com a mesma força, com a mesma intensidade.
Você consegue detectar? O Malcolm Gladwell diz que geralmente uma ideia, quando ela se transforma numa epidemia, e tem um ponto de desequilíbrio, o que ele chama de tipping point, quer dizer, um ponto de inflexão na curva onde de repente aquilo vira até mesmo uma mania. Você consegue identificar quando isso aconteceu no terceiro setor?
Eu acho que diz respeito um pouquinho à história do Brasil, né? Nós temos uma história onde toda a questão da pobreza, ela sempre foi gerida pela igreja, né? Durante 450 anos, só nos últimos 50 anos ela passou a ser uma questão do Estado, uma questão de Estado, que também não geriu bem. E eu acho que a gente, como sociedade, sempre terceirizou tudo que é coletivo, né, do bem comum, seja educação, seja saúde, para o Estado. A gente confunde, né, público com governamental. E sempre delegou e terceirizou isso. Eu acho que nós chegamos a um estágio que todos nós estamos cansados de aguardar, de terceirizar, de esperar alguma coisa acontecer. E meio que resolvemos fazer alguma coisa e não no sentido de substituir o Estado, que eu acho que não é esse o caminho também. Mas eu acho que ia dar um passo muito importante que nós nunca demos, que é nos sentimos corresponsáveis pelo que é público, pelo que é do bem comum, e não continuar delegando isso só para o governo. Eu acho que isso é um passo muito importante. Eu acho que, como elite latino-americana, como elite brasileira, nós nunca fizemos isso. Eu acho que nós... É uma coisa histórica o que está acontecendo. Nós, como elite, e aí, como eu digo, elite, assim, quem teve acesso à comida, à educação, à cultura, ter uma atitude que vem se intensificando nos últimos 10 anos, de uma certa quebra mesmo com essa lógica anterior e o sentido de que precisamos fazer alguma coisa a partir do que nós somos. Eu acho que houve uma quebra no sentido de que você tem um acúmulo histórico que chega a um ponto de saturação e, como atualmente está acontecendo, nesse sistema todo de corrupção política que a gente vem vendo no país, parece que está chegando num nível de saturação que as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais ver criança jogada na rua, não aguentam mais ver essas manchetes o tempo todo, e elas começam a se sentir a urgência de fazer alguma coisa.
O resgate da sociedade pela sociedade.
Eu acho que corresponsavelmente, não substituindo o Estado. Eu acho que isso é muito importante frisar.
Carla, como que você vê os reality shows? Também passou pelo estágio do marketing epidêmico? É uma epidemia?
Acho que sim, e... Até enquanto ele falava dessa coisa de uma quebra de paradigma, né, de uma forma diferente de ver a mesma coisa, eu consegui identificar que é o seguinte: na verdade, as pessoas estavam acostumadas a ver em dramas na televisão só artistas. E, de uma forma geral, a gente vê as histórias acontecendo à nossa volta o tempo todo, a gente só não vê essas histórias dentro da televisão. Então, o que o reality show fez foi trazer pessoas normais para participarem de dramaturgia na televisão. Ou seja, é uma história sem script que acontece à medida que você vai dando estímulos, né? As pessoas estavam acostumadas a ver game shows, programas de auditório, outras coisas, com pessoas que não eram artistas, mas não com pessoas normais. E eu acho que a coisa de você ver uma história com pessoas que são como você são extremamente atraentes e acaba gerando aquela coisa que ele também falou, né? Promove o Talk of the Town, todo mundo quer falar sobre isso. E o outro ponto que eu achei muito interessante, ele chama de, como é? Connectors, as pessoas connectors. Que vão falando sobre isso. Então, você consegue, de uma forma muito interessante, usar a televisão para atingir esses connectors, que já é um meio de massa, que vai atingir muita gente de qualquer forma. E você vai atingir os connectors via televisão com uma coisa que ele vai estar interessado. Então, eu acho que o reality show é um bom exemplo para isso.
Para marketing epidêmico. Como é o caso de Havaiana, sem dúvida nenhuma, que nós estaremos apresentando, ou melhor, o Paulo Lari estará apresentando agora no final do evento. Carla, e em Demol Globo, quais são as novidades? Novos reality shows?
A gente está começando agora, em julho, Fama na Globo. Tem alguns que estão no ar no People and Arts, como Minha Casa e Sua Casa. Uhum. Estamos criando o nosso primeiro show fora do Brasil, um programa sobre música que vai ser lançado na Holanda. Então, tem uma série de coisas no forno para acontecer agora. Agora, uma coisa que eu acho importante comentar, que eu não comentei, é, apesar do reality show ser uma forma de você fazer marketing epidêmico, eu acho que é importante você escolher um bom produto, porque a gente estava conversando agora e eu acho que tudo parte de uma coisa boa, interessante. Porque se você não tiver um bom produto, uma forma bacana de começar, não adianta todas as ferramentas que você vai usar, porque isso vai acabar não dando certo.
Ou vai ser o epidêmico reverso.
Exatamente.
Todo mundo vai falar mal.
Exatamente.
Eu acho que na palestra ele ressaltou muito como fazer a transmissão da ideia, da informação, principalmente através desses dois tipos de pessoas, né? Mas eu acho que ele não abordou tanto, talvez ele faça agora no próximo momento, a qualidade da ideia, porque isso é fundamental. Você não faz uma transmissão viral se o vírus não for bom, né? Você tem que ter uma qualidade. Por exemplo, na época do Ayrton, aquela carga imensa que se gerou de conexão no país com uma pessoa que era um piloto, motorista de carro, que se fosse pensar assim friamente, né, não tinha razão nenhuma para ter a dimensão que teve. Tanto em termos de resultados, outras pessoas fizeram também campeonatos, muitos outros campeonatos. Então, eu acho que tem alguma coisa que vai além de você ter bons conectores, você ter bons pessoas no meio. Eu acho que o Ayrton, eu me lembro de uma situação muito específica, que eu acho que foi quando fez essa virada.
O tipping point.
Lembra quando o Brasil estava... O Ayrton, ele subiu junto com aquela situação que o Brasil estava na lama, estava numa situação péssima, e aí tinha um jogo do Brasil na Copa, e que o Brasil perdeu da França, no último jogo do Campeonato Mundial. No dia seguinte tinha corrida de Fórmula 1, e o Ayrton ganhou do Prost, que era francês, e foi entrar nos Estados Unidos a corrida, e ele pegou a bandeira brasileira ali no cantinho ali da pista e saiu com o carro, né, andando com a... E aquilo teve um impacto nas pessoas tão grande que eu acho que foi uma coisa que atingiu, não foi uma coisa vazia, foi uma coisa que atingiu o sentimento de necessidade das pessoas se sentirem num estado assim deplorável de corrupção, de sem vergonhice, de tudo dar errado,
e ainda
até o futebol,
a
única coisa que dá certo nesse país. Então era como se a necessidade de autoestima, de, sabe, de pensar, nossa, nós não podemos ser um país que nada dá certo, né? E eu acho que de repente ele encarnou um país que dá certo. Um país que dá certo não pelo jeitinho, pela trapaça, pela sem-vergonhice, mas pela garra, pela determinação, isso, pelos valores, pela perseverança, pela disciplina.
Pela técnica, né? Pela disciplina,
pela técnica,
pelo jogo em equipe, porque, na verdade, em todas as equipes que ele esteve, a gente sempre dizia, não é o melhor carro, mas é o melhor time.
Exatamente.
Ele tinha muito esse sentido de equipe, né?
Tinha, ele inspirava as pessoas, todos trabalhavam 300 horas para poder chegar num ponto. Então, eu acho que ele trouxe como se fosse um espelho daquele país que nós somos em potencial, onde que nós podemos chegar, e quase que antecipando isso. E acho que isso atingiu as pessoas de uma forma tão intensa que fez essa reação toda acontecer. E eu acho que isso é uma das razões que explica, né, o fenômeno que a gente vem seguindo aí até hoje.
Sem dúvida nenhuma. E nós na HSM estamos super felizes por saber que entre os nossos clientes, entre os participantes de um evento de estratégia de marketing, a gente tem alguém aqui ligado a reality shows e alguém ligado à responsabilidade social, mais do que isso, ligado ao Instituto Ayrton Senna, que todos nós nos... O Instituto Ayrton Senna faz com que a nossa torcida pelo Senna seja eterna, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Queria então agradecer a vocês que estão nos ouvindo pelo podcasting da HSM, mais um serviço que a gente faz com muito carinho para você que prestigia os nossos eventos. Obrigado, Carla. Obrigado, Viviane.
Obrigado. É um prazer.
HSM apresentou Entrevistas em Podcast, realizadas no Fórum Mundial de Estratégia e Marketing 2005, uma produção Podcast em Brasil.